Muito bem, 3 horas 32 minutos. Esta é a rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, ufmg.br/rádio. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Estação do Conhecimento. Eu sou Otávio Gando.
E eu sou Sara Dutra.
E é hora de tirar dúvidas sobre o vestibular 2012.
Ele está chegando.
As inscrições vão de hoje até 12 de outubro, de 12 de outubro hoje a 9 de setembro. Para poder participar da prova, o candidato também deve estar inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro.
Só lembrando, as inscrições acontecem dia 12 de agosto, hoje, até o dia 9 de setembro.
Exatamente. Muito obrigado, Sara Dutra. A segunda etapa acontece entre 3 e 10 de janeiro de 2012. Para saber melhor sobre o assunto, os candidatos enviaram perguntas por meio da fanpage da Mostra Virtual das Profissões no Facebook. Mas você também pode enviar perguntas no Twitter para @UFMGEducativa e para @MostraCursos. E para responder as questões, nós vamos conversar agora com a professora e pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Vitória Soares Aranha. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Ela está aqui no nosso estúdio. E eu gostaria que você, professora, começasse fazendo um pouco um balanço sobre a Mostra Virtual das Profissões nesse novo formato, estreado nesse ano de 2011.
Olha, eu acho que foi um sucesso. Primeiro porque democratizou mais. As pessoas, para se informarem sobre os cursos, elas tinham um limitador, que era vir até a UFMG. Agora, estudantes de todo o país e mesmo do exterior podem acessar, podem se informar sobre os nossos cursos através da internet. Então, os números de hoje, para você ter ideia, acessos únicos, nós tivemos até hoje 168.710. Acessos repetidos, 590.485. E respostas pelo quiz, 1.870. Portanto, acho que tem sido um sucesso a nossa Mostra Virtual das Profissões.
Tanta gente não caberia aqui no Campus Pampulha.
Com certeza.
Agora a gente tem uma pergunta do André Oliveira. O vestibular da UFMG sempre foi muito tradicional e confiável quanto à sua qualidade no processo de seleção, além de referencial para os outros vestibulares no Brasil. O que levou a reitoria da universidade a adotar em 2010 o Enem em sua primeira etapa, sabendo que esse processo seletivo nacional vinha passando por problemas quanto à sua confiabilidade, professora?
Bem, primeiro, André, né, vou responder para o André. André, primeiro não foi a reitoria que tomou essa deliberação, foi o Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação da universidade, onde participam diversos professores, técnicos administrativos e representantes dos estudantes da UFMG. E segundo, acho que essa questão da confiabilidade também é questionável. Todo o sistema de seleção, de alguma forma, apresenta alguns problemas. O Enem é um grande sistema de seleção. Eu acho que os problemas que ocorrem nos sistemas de seleção, eles não podem colocar em dúvida a legitimidade e serem superados. Eu acho que, tanto no Enem de 2009 quanto de 2010, apesar de terem ocorrido problemas, esses problemas não colocaram em xeque a legitimidade do Enem, nem tampouco deixaram de ser superados. O Enem é um avanço, é uma maneira de acenar para o ensino médio de uma forma geral quais são as habilidades, competências, conhecimentos que os alunos devem ter. E é uma forma também de a própria universidade no Brasil trabalhar mais em rede, em busca de padrões, mas até mesmo internacionais, para selecionar os seus alunos.
Você pode fazer como o André Oliveira e também como a Camila Guimarães, participar do nosso debate através de dois perfis no Twitter. Quais são eles, Sara Dutra?
São eles, @UFMGEducativo e @MostraDeCursos.
Muito bem, agora a gente tem uma pergunta da Maria Paula Piva. Hoje começam as inscrições para o vestibular. Faço o Enem este ano. Posso me inscrever e fazer independentemente do resultado do Enem?
Com certeza você pode e deve fazer, porque o resultado do Enem só sairá posteriormente. Então, as nossas inscrições se encerram no dia 9, o resultado do Enem deve sair em outubro. Portanto, você pode e deve fazer.
A gente recebeu uma pergunta da Camila Guimarães pelo Twitter. Todos que se inscreverem na segunda fase do vestibular, independente da nota do Enem, participam da segunda fase? Essa é a mesma pergunta.
Exatamente, que as pessoas do Twitter também estão participando ao vivo aqui, apesar de a gente já ter selecionado algumas perguntas.
Então vamos para a pergunta do Maurício Souza Matos. O processo seletivo da UFRJ adotará a nota do Enem como forma única de entrada na universidade. Esta é uma tendência a ser adotada por outras federais e pela própria UFMG a curto ou médio prazo?
Olha, pelas outras federais a tendência tem sido essa sim. Inclusive, você mesmo disse, Maurício, a UFRJ acabou de entrar no SISU. Quanto à UFMG, nós estamos consolidando as nossas opções, nosso vestibular passou por alterações recentes, e isso só o Conselho Universitário que poderá dar uma resposta.
Muito bem, são 3 horas 38 minutos, este é o Expresso 104,5 e nós conversamos ao vivo com a pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Aranha. Não se esqueça que você pode enviar perguntas para o Twitter. Quais são os perfis?
Arroba UFMG Educativa ou arroba Mostra Cursos.
A gente tem uma informação aqui que as inscrições do vestibular UFMG 2012 vão de hoje até 9 de setembro, custam R$ 95,00 e devem ser feitas apenas pela internet no site www.ufmg.br/copev. São 76 cursos e 6.670 vagas. Seguimos com as nossas perguntas enviadas pelos ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Vamos agora com a pergunta do Diego Aquino. Recentemente saiu a sexta lista de chamada do vestibular 2011 da UFMG. Reparei que vários cursos tiveram muitos candidatos excedentes convocados, inclusive um número surpreendente de 96 para o curso de Medicina. Você provavelmente tem alguma forma de analisar o porquê disso ter acontecido, professora?
Esse é um fenômeno que tem ocorrido nacionalmente em função do Enem. Nós não temos ainda, estamos acabando, finalizando o processo de matrícula das novas chamadas, primeiro isso, acho que é um fenômeno nacional e isso mostra que o Enem possibilita essa mobilidade grande. Se é um fenômeno nacional, não é algo que atinge só o UFMG. Então, portanto, talvez nós tenhamos que passar a conviver com isso. Alunos nossos também possivelmente fizeram vestibular em outras universidades, passaram aqui e desistiram de ir, por exemplo, para o Pará ou para a UFRJ, enfim. Essa mobilidade o Enem de fato propicia.
Faz parte do processo de democratização e do acesso à universidade pública. A gente tem mais uma informação. De acordo com o Enem, será considerada apenas a pontuação obtida no Enem deste ano, cujas provas acontecem nos dias 22 e 23 de outubro. Por isso, só pode concorrer ao vestibular da UFMG o candidato que se inscreveu no Enem deste ano. Mais uma do Diego Aquino. Haverá alguma mudança prevista para esse ano, como o aumento do número de pessoas chamadas na primeira etapa do processo, além dos 3 candidatos por vaga que usualmente é feito? Pergunto isso, pois muitas pessoas que teriam o potencial de passar com o resultado da segunda etapa do processo nem ao menos tiveram a chance de fazer essa etapa devido a candidatos que fizeram o vestibular da UFMG, mas passaram em outra universidade de maior interesse para eles.
Bem, eu repito que isso ocorre em nível nacional e assim como aconteceu com o UFMG também se beneficiou com a ausência de outros possíveis aprovados em outras universidades. Nosso edital já ficou pronto, foi aprovado no dia 31 de maio e não há alteração. São 3 candidatos por vaga, exceto em alguns cursos, como em Montes Claros e os cursos da área de artes.
3 horas e 41 minutos, agora a gente vai com a pergunta de Gabriela Pascoal. Sendo o Enem um exame mais abrangente e que necessita mais de interpretação do que de realmente domínio das disciplinas, a segunda fase do vestibular UFMG ficou mais difícil do que era antes para realmente selecionar os melhores alunos?
Acredito que não. Nós não temos nenhum indicativo que aponte que os alunos foram pior selecionados que no ano passado ou no ano retrasado, nada disso.
Mais uma da Gabriela Pascoal, lembrando que você pode mandar suas perguntas pelo Twitter, o @UFMGEducativa. E qual é o outro, Sara?
@MostraCursos.
Esses são nossos perfis no Twitter, envie suas perguntas. É só escrever a pergunta com seu nome e colocar lá arroba UFMG Educativa ou arroba Mostra Cursos.
Ela vai cair aqui para a gente perguntar para a professora também.
E Sara Dutra está de olho. Então vamos a mais uma pergunta de Gabriela Pascoal. Sendo a segunda etapa constituída de provas discursivas, por que a universidade adotou a redação do Enem com parte da nota, professora?
Exatamente por isso, porque a primeira etapa ela é constituída mais de provas objetivas. E a redação é uma prova discursiva. Então ela fica mais bem posicionada junto com as outras provas da segunda etapa, que também são discursivas. Então eu acho que a gente aprimorou o processo ao colocar a redação na segunda etapa.
Encerrando esse primeiro bloco de perguntas, professora, e daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo, uma pausinha. Pergunta da Ingrid Ribeiro. Num curso que tem em média 3 candidatos por vaga, quanto é necessário tirar, mais ou menos, no Enem para ir para a segunda etapa, professora?
Olha, isso varia muito, muito, né? É difícil de dizer, depende do curso, né? Se for medicina, com certeza é um nível de pontuação. Se for pedagogia, é outro nível de pontuação. Se for direito, é outro. Então, isso varia muito. Infelizmente, Ingrid, isso não há um padrão único. Depende realmente do curso que você vai checar.
Com certeza, a relação de candidatos por vaga não reflete, reflete mais ou menos na nota final. Eu lembro que o curso de comunicação social, quando eu fiz vestibular lá em 2003, ele tinha mais candidatos por vaga que a própria medicina, mas medicina era, sem dúvida, uma nota de corte muito maior.
Exatamente. Então isso varia de acordo com o curso, com a área.
Varia bastante.
Sim.
É bom estudar e ficar bem preparado.
Exatamente,
né, professora?
Por via das dúvidas, estude muito, seja o curso que for.
Não pense na nota de corte, pense na nota de cima.
Máximo.
Muito bem. Nós estamos conversando com a professora e pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Vitória Soares Aranha. Nós vamos para um breve intervalo. Você continua mandando as suas perguntas para o arroba UFMG Educativa ou para
arroba Mostra Cursos.
Muito obrigado, Sara Dutra. 3:45, intervalo, e daqui a pouco estamos de volta. É um minutinho.
Conhecer as unidades e os 75 cursos da UFMG ficou muito mais fácil. Com a Mostra Virtual das Profissões, você pode acessar palestras, conteúdos sobre as áreas do conhecimento, tirar dúvidas com professores e alunos dos cursos, e o melhor, durante 4 meses e quantas vezes quiser. Acesse ufmg.br/mostra-das-profissões sem tio. Mostra Virtual das Profissões da UFMG 2011. Universidade que inclui você.
Para proteger a saúde das crianças, é preciso vacinar contra o sarampo. De 13 de agosto a 16 de setembro, leve as crianças de 1 ano a menores de 7 anos ao posto de vacinação mais próximo para tomar a vacina contra o sarampo, mesmo as já vacinadas. Leve a caderneta de vacinação. Vamos fazer a nossa parte contra o sarampo. Vacinação para quem precisa de mais proteção. Um direito seu, assegurado pelo SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
3:46, eu sou Otávio Ogando.
E eu sou Sara Dutra.
E seguimos tirando todas as suas dúvidas sobre o vestibular UFMG 2012. Quem está aqui no nosso estúdio, na rádio UFMG Educativa, é a professora e pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Vitória Soares Aranha. Professora, vamos falar um pouco sobre a segunda etapa agora. Segunda etapa é essa que vai ser realizada de 3 a 10 de janeiro de 2012. E, como a gente disse no bloco anterior, uma das diferenças do processo seletivo de 2012 é a contabilização da nota obtida na redação do Enem, na pontuação da segunda etapa, e não mais na primeira, como aconteceu no processo seletivo no ano passado. Em 2011, a prova de redação aplicada pelo Exame Nacional compunha nota final da primeira etapa e equivalia a 8% do total de 40%.